Revista de Imprensa.
E foi o Miguel Martins quem leu os diários desta terça-feira e a tensão em Hong Kong é um dos temas mais badalados, não é assim, Miguel?
Ora, nem mais, Isabel, é o caso do jornal de esquerda Liberation, cuja manchete é Porquê que Hong Kong perde as estribeiras? E isto com uma fotografia do emblema do antigo território britânico a ser vandalizado no Parlamento da agora Região Administrativa Especial Chinesa. E com relatos de uma juventude desencantada. Brevemente já não haverá futuro aqui, pode ler-se. Sem horizonte, a juventude sufoca na selva urbana, escreve ainda o diário. A taxa de suicídio dos jovens entre 15 e 24 anos aumentou 76% entre 2012 e 2016. As tensões atuais em torno da abortada lei sobre a extradição de cidadãos para a China popular só acentuam o mal-estar dos jovens. Estes têm as suas perspectivas obstruídas pelo peso das desigualdades e o custo da habitação. O vespertino independente Le Monde tem também chamada de primeira página para este mesmo assunto e descreve cenas de caos inéditas. Ora, o facto de a contestação ter descambado em violência acaba por ser benéfico para Pequim, escreve o jornal, com a oposição a acusar a chefe do executivo local de ser a culpada pela crise. Carrie Lam teria deixado a situação degradar-se, dizem os seus opositores. Enquanto isso, o conservador Le Figaro denuncia também a escalada da revolta contra Pequim. Um jornal que destaca também um assunto completamente diferente, o dos combates de galos. Os militantes contra a tortura animal denunciam uma tradição muito antiga no norte da França. Anualmente morreriam 40 mil galos numa prática vista por alguns como um combate de um outro mundo. Voltamos ao mundo da política, nas páginas do comunista L'Humanité. Este descreve uma cimeira do ridículo para os chefes de Estado europeus. Macron, presidente francês, e Merkel, chanceler alemã, teriam perdido muita da sua influência, o que poderia explicar o desaire de dias de negociações infrutíferas. Finalmente, a manchete do popular Le Parisien prende-se com as queixas dos guias turísticos em Paris, a cidade mais visitada do mundo. Guias que denunciam o mau acolhimento dado aos turistas numa capital onde os visitantes são confrontados com falta de lugares de estacionamento para os respectivos autocarros, com o flagelo dos carteiristas, vendedores ilegais de bilhetes de metro ou ainda a falta de casas de banho, entre outros problemas.
E quanto à África, Miquel, o que nos diz a imprensa de hoje?
O católico Lacroix, Isabel, consagra uma página a uma keniana, Kate Wangi, militante de direitos humanos, obrigada a casar-se aos 17 anos. Ela acabou por conseguir fugir 3 anos mais tarde, acabando por ir morar sozinha com aquela que se tornou, na sua maior inspiração, a sua filha. Grace tem hoje 12 anos, a mãe diz que gosta mesmo muito dela, mas na altura em que nasceu, Kate admite tê-la detestado por ser demasiado jovem para ter filhos e não a ter desejado. Ela empenha-se hoje em campanhas de sensibilização denunciando a violência feita contra as mulheres. Mudamos de tema e de diário para voltar ao Le Monde, que dá ênfase à revolução em curso na área do cacau. A aposta arriscada da Costa do Marfim e do Ghana, numa referência ao facto dos dois maiores produtores de cacau quererem impor um preço mínimo de 2.600 dólares por tonelada. É que os agricultores continuam a ser o parente pobre do setor, mas ouvem-se vozes a dizer que o importante a fazer seria melhor controlar a produção dos países. Só na Costa do Marfim, perto de 1/4 do seu cacau sai ilegalmente de florestas que é suposto serem produzidas, e a produção quase que foi multiplicada por 2 no espaço de 1 década. Por detrás deste anúncio poderiam estar também calendários eleitorais dos 2 gigantes do cacau, com eleições presidenciais agendadas para 2020. E terminamos com o desportivo L'Equipe, que não deixa de cobrir o CAN a decorrer no Egito. O jornal descreve os argelinos como impressionantes. A seleção do Norte de África, que já se apurou para os oitavos de final, tanto a Guiné-Bissau como a Angola, jogavam hoje o tudo por tudo para seguir em frente também na competição. O futebol africano a colocar um ponto final neste olhar pela imprensa de hoje.